Lambda, 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 Lambda Gamers! Aqui é Dalipo Jovem Noob e... Se fossem jogos ninja, eu estaria do lado dos ninjas.
Aqui é Ariel em alguns fóruns Max Pay. Pirataria? Ainda bem que eu tenho advogado.
Eu sou o Christopher e eu sou um pirata que detesta piratas. Pô.
E aí, galera, aqui é o Sabá e eu já usei muito tapa-olho.
Aqui é o Alepitecos e a Tariba, eu tô me sentindo no Pérola Negra, cara.
Eu só ri pra ficar legal.
Todos somos piratas, audazes e temerários, livres e sanguinários. Somos os donos do mar.
Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesse programa vamos falar sobre um tema polêmico, polêmica aqui no Noobscast. Vamos
perigoso,
falar de...
Perigoso, eu diria, hein?
Perigoso, perigosíssimo, pode nos render alguns processos.
Mas aí a gente usou o advogado, Ariel.
Justamente, queria falar.
Antes da gente ter falado os nomes, agora já é tarde, né? Mas era a favor agora. De a gente usar vozes estranhas e nomes esquisitos, mas agora já foi. Já
eu tava pensando em chamar o Ariel de Barba Ruiva o tempo inteiro.
Barba Ruiva, velho?
É, o cabelo é pirata do Tintim, cara.
Mas meu cabelo é preto, nem barba eu tenho. Until you get sprayed with the pesticide. I know you in that hole,
you best to hide. Like the rest who tried, I wouldn't testify. Então, Ataliba, sobre o que exatamente a gente vai falar? Explica direitinho aí pra galera entender mais ou menos como que vai ser esse programa.
Então, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos falar sobre jogos piratas versus jogos originais. Então, só pra deixar claro... Não vamos abordar o tema pirataria em si. Isso não quer dizer que nós não vamos entrar no assunto. Mas o programa de hoje é um programa opinativo, não é um programa informativo. O que isso significa? Não vamos discutir temas como imposto, trazer dados, temas como jogo justo. Nós apenas vamos dar as nossas opiniões e certo. Fazer um debate, um bate-papo sobre o que cada um joga, por quê, o que cada um acha da pirataria, o que cada um acha dos jogos originais, por que optou por comprar jogos originais ou piratas, e vamos fazer um papo sem pauta. Vamos ver o que dá esta bagaça.
Quase uma confissão, então.
Praticamente, é o confessionário Noobscast. Mas antes, leitura de e-mails.
Não, velho. Mais uma vez, não.
Fake e-mails. The two-tone Maybach's getting
delivered soon. The back feels like sitting... Nós temos aqui o primeiro e-mail que o Noobscast recebe.
Esse e-mail é pirata, velho.
Um e-mail.
Peraí, verdadeiro?
Verdadeiro.
É de verdade?
Verdadeiro, verdadeiro.
Mentira, verdadeiro? Mentira. Não é pirata esse e-mail?
É o primeiro e-mail que nós recebemos.
Não acredito. Cara, quero isso merece uma fontes. Celebração, é. Cara.
Está. Tome Guaraná. Não. Tô fazendo festa. O e-mail é de Ingrid Mercedes Cruz Bernal.
Cara, é mulher ainda?
Mulher.
Meu Deus, cara, eu tô ficando assustado. Será que... Puta da hora, vai, manda.
You won 750 mil libras GBP. In the BPO Lottery. Sends.
Que pariu, cara.
Game, hell e country.
Nossa, nossa primeira fã legítima.
É uma bot.
Meu Deus, legítima, eu só falta, achei que fosse Hi Dear Friend, né?
Boa Viagra.
Então, alguém, depois que alguém tiver um tempinho aí pra mandar o nome, o telefone e o país, acho que nós ganhamos 750 mil libras.
É, né? Ficamos ricos, né?
Vamos poder investir no programa pra trazer o programa com mais qualidade.
Falando em e-mails, Ataliba, passa o e-mail pra galera, pro pessoal mandar e-mail pra gente, pra discutir os temas e tudo pois mais. É, quais são os recados, né?
Tava esquecendo.
Algum dia já foi passado o e-mail?
Então, eu acho que a gente sempre esquece de passar, né?
Esquecemos. Então, o negócio é o seguinte. Aleptecos, qual é o nosso site para o pessoal acessar?
www.noobs.com.br.
E Ariel, qual é o nosso Twitter?
Noobs, não é?
Arroba.
Eu não sei.
Oh, fuck.
Não acesso, não acesso. O e-mail do Noobs é pirata.
Fuck off! Qual que é, Christopher, nosso endereço no Twitter?
Não, sem perguntas difíceis.
Né? Isso explica porque não temos seguidores.
Not again!
Nos siga no Twitter, arroba noobs_games. E o nosso e-mail, Ariel?
Ih, cara, também pergunta difícil.
Ah, meu Deus do céu!
Cara, dá o endereço do site, manda o pessoal entrar no site e procurar lá, acho que é mais fácil.
O nosso e-mail é noobscast@gmail.com.br. E acesse também o nosso parceiro, qual é o blog do RetroPlayer, Sabá?
Olá, galera retroaventureira, aqui quem vos fala é o Sabá e está começando mais um RetroCast.
www.retroplayers.com.br. Siga pelo Twitter também, @retroplayers. Eu sei, tá vendo?
Headshot. Ah, é, isso aí, cara.
Humilhou que... a gente agora.
Nossa,
pelo amor, viu? Pelo amor, viu?
Vamos ao programa. É o seguinte, galera, quem sugeriu a ideia desse programa foi o Christopher, depois de um debate muito intenso que ele teve no trabalho com os amigos dele. Christopher, nos fale qual foi o resultado dessa conversa entre jogos originais e piratas.
Não, sem grandes resultados, porque ninguém mudou de opinião sobre aquilo que cada um pensava, né? Mas posso falar como que começou tudo, assim.
Isso.
Foi o seguinte, eu tava lendo no site Final Boss, né, o site que eu mais vejo notícia, e tinha uma notícia sobre o criador do Minecraft falando sobre pirataria. O Marcus Notperson, que é o criador do Minecraft, ele acha que pirataria não é roubo, porque ele acha que quando se rouba, né, o original que tinha lá se perde. E quando você pirateia um jogo, você não perde o original, o que acontece é que mais do jogo passa a existir no mundo, sabe? Então é como se fosse uma distribuição, na verdade, né? Só que você não tá remunerando o cara...
Distribuição gratuita do jogo.
Isso.
Não é roubo, é crime, né?
É.
Ah, depende do conceito de pirataria que você trabalha, né?
Eu imagino que ele tem uma visão de fazer o produto dele chegar até os consumidores, mas não de maneira comercial, né? Ele tá...
É, talvez, porque na verdade... Não
é... Mas ele é um produtor independente, não é?
É, então, eu acho que essa é a maior diferença, né? Ele fala isso porque ele é independente, né? Ele é indie. Então, pra ele, se o pessoal piratear assim e mais pessoas passarem a conhecer ele e o jogo dele, não faz mal, né? Não faz tanto mal assim. Agora, se ele fosse uma empresa grande, eu acho que ele teria outra opinião.
Eu não lembro também de... Tentando lembrar aqui, não consigo me recordar nenhuma vez de ter ouvido alguém relacionar pirataria com roubo.
É que o pessoal fala que tá roubando as vendas do seu jogo, sabe? Quando o pessoal pirateia. Uhum.
Eu acho que também não é bem por aí, não. Eu acho que isso aí já foge totalmente do...
Eu acho que foge bem. Eu acho que é uma maneira de algum álibi, né? Uma maneira assim de...
É. Porque o pirataria, cara, você tá o quê? Você não paga, você não tá pagando os direitos autorais, você não tá pagando nada, nem direito de marca, nem de nada, entendeu? Então isso é que define a pirataria, né?
Não acho. Eu acho que pirataria em si, o termo, é o fato de você... Barba ruiva, né? É o fato de você ir até um determinado local, roubar algo e comercializar aquilo. O fato de, por exemplo, uma pessoa que tá lá na casa dela baixar ou pegar alguma coisa pela internet, eu acho que não é bem pirataria, cara. É uma opção.
Não. Eu acho que, bom, pirataria...
Eu não acho que é por aí também, não.
Não, a pirataria, se você baixa alguma coisa da internet, você não tá praticando a pirataria. Mas se você comercializar, você tá praticando a pirataria.
Exatamente, mas aquele site que tá disponibilizando, ele é pirata. Ele é qualificado pra...
A pessoa que fez é pirata, não você.
A pessoa que
eu penso assim, eu posso até estar errado. A pessoa que está comercializando isso é pirata.
Também. Então, mas você imagina assim, hoje a gente tem muitos trackers privados. Seria o quê? Sites que são fechados, você só entra com o nome do usuário e senha, talvez por convites, que disponibilizam os jogos ou músicas ou etc.
Um dos mais... Tudo que passa em qualquer mídia, né?
TV. Hoje você tem sites específicos somente para programas de TV dos Estados Unidos, por exemplo. Um dos grandes aí é o Demonoid, que vira e mexe, ele muda de domínio por causa das brechas das leis de alguns países. Aí hoje ele está no .me, por exemplo. Você entra lá, você não consegue acessar, só se você for usuário. Só que mesmo tendo essa questão dele ser fechado, de você estar lá baixando e tudo mais, há muitos que baixam de lá e vendem, e o site ganha com os seus acessos. Por quê? Ele só vende... ele não vende, mas ele disponibiliza. Automaticamente ele também é pirata. Porque ele tá ganhando com seus acessos por causa de produto
pirata. Sim, de alguma certa forma ele é pirata, sim, sim.
É porque ele tá tendo algum lucro naquilo, né? Apesar de que...
É, claro.
Vamos começar já a foder tudo?
Ah, fode aí.
Quem aqui de nós é a favor da pirataria?
Eu sou a favor.
Eu sou contra.
Eu não sou nem a favor nem contra, cara. Eu sou meio neutro nessa história, mas devido ao país que a gente vive.
Não sou a favor, mas sou um dos grandes usuários, vamos dizer assim.
É bem por aí.
Eu tô tentando. Essa questão que o Sabá levantou é muito séria, né? Com relação ao nosso país e os impostos e tudo mais, que a gente não vai entrar em tantos detalhes agora, mas eu sou contra a pirataria. Mas eu tô tentando ser contra. É muito difícil, mas eu tô tentando ser contra.
Não tem essa de tentar ser contra.
Mas eu acho que não é questão de ser ou não ser contra. É, tem coisas que você é contra, mas você tem que conviver. A pirataria, nem sempre... A pirataria, não. O fato de você conseguir o seu jogo, aquilo que você gosta, o seu filme, de maneira diferente das formas convencionais, não quer dizer que você seja contra ou a favor. É um meio que você encontrou pra chegar até aquilo.
Porque não, antes a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Por exemplo, é uma coisa particular minha, por exemplo, tem um seriado, vamos fazer uma suposição aqui, tem um jogo, tá? Tem um jogo chamado Noobscast, O jogo. Esse jogo, ele não foi trazido para o Brasil, ninguém distribui no Brasil, não existe, não tem como comprar no Brasil. Então eu vou baixar ele, eu não vejo mal algum. Exato. Agora, a partir do momento que um cara foi lá, se dispôs a comprar, tá disponibilizando aqui, aí já é um problema. Aí, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Então não compra, cara, não precisa...
Privando a pessoa de comprar, de poder privando, usufruir...
Filho? Eu não tenho carro, eu vou roubar um carro. Aí a polícia me pega e eu falo, não, eu roubei porque eu não tenho condição de ter. Os caras falam,
coitado de você. Um na internet.
Hã? Mas é toda, você não consegue toda baixar a questão um carro está em cima disso, Ataliba. Eu não tô dizendo a questão de você chegar e falar assim, se você não tem dinheiro, não compra. Não é bem assim, cara.
Lógico que é.
Não
desculpa, é triste isso, mas tipo, roubaram meu videogame. Pô, até hoje eu não tenho videogame por causa disso, eu tenho que ir na locadora. Agora, o cara que roubou meu videogame, ele tá lá jogando, você vai lá. Por que o cara roubou meu videogame? Porque ele não tinha condição de ter um. Aí isso é justificativa? Não é, cara. Se eu pegar o cara na rua, eu sinto a porrada nele.
Mas eu acho que é diferente essa analogia aí,
entra naquele papo que o cara lá do Minecraft disse do roubo do original.
Exatamente, aí que eu queria chegar.
É exatamente isso aí, cara. É diferente. O material, o bem material que a gente tem, que a gente compra ou que a gente pode comprar, a gente está sim contribuindo para um mercado negro que pode estar vinculado com muitas outras coisas aí. Agora, uma coisa que você baixa, que você não vai conseguir baixar um carro no Demonoid, filho. Você vai baixar um jogo, uma série de televisão. Isso você não está favorecendo ninguém. Alguém assistiu, gravou e colocou lá. Né? O problema com o videogame em relação a isso, a diferença do videogame em relação a outro tipo de mídia, é que o mercado do videogame está estupidamente caro hoje em dia. Ele movimenta mais dinheiro que o cinema. Então os fabricantes não podem correr o risco de perder dinheiro com a distribuição gratuita dos seus jogos. Já uma série de TV, uma outra coisa, a série já passou na televisão, o cara coloca lá no site para baixar pro cara que não assistiu, entendeu? Pro cara que quer ter em casa a coletânea, porque o que eles ganham dinheiro mesmo é na transmissão ao vivo do negócio.
A venda dos DVDs.
A venda dos DVDs nem tanto, viu?
Então, mas que eu digo, por exemplo...
O dinheiro mesmo é a televisão, é quando passa na televisão, é a compra dos direitos
autorais da série pela TV.
Então, mas aí, por exemplo, o comercial que tá entre os blocos da série... O criador ou a TV, ela tem como usar de álibi também a quantidade de vezes que a série é baixada para poder vender os comerciais. Eu acho que um grande exemplo talvez seja a série Heroes, um exemplo recente. A série começou a perder muita audiência, cara. Mesmo assim ficou no ar mais 3 temporadas. Por causa da quantidade de vezes que ela... Por causa do sucesso dela na internet, cara.
Exato.
Vê se tem esse videogame. Então, os caras estavam dizendo que a pirataria, entre aspas, da série deles estava sendo favorável a eles, cara.
Por causa da propaganda.
Por causa da propaganda, por causa da forma que a série estava chegando até o público-alvo.
Não entendo isso.
Não entende o quê?
É, porque onde que eles ganham dinheiro, recuperam dinheiro? Não são nos intervalos comerciais? Isso não é baixado? Sim.
Não, mas você... Isso não é baixado, exatamente. Mas o que tá passando dentro da série, alguma marca que tá lá atrás, uma roupa, um tênis, tá sendo mostrado.
Ah, sim, é uma adaptação, né?
É uma forma... É aí que mora...
É uma forma de propaganda, mas... Exato. Mas é que assim, é que tão complicada essa situação, porque eu queria explicar até que a Taliba falou que não tem dessa de tentar ser pirata ou de não tentar. Por exemplo, eu já tive PlayStation 1, já tive PlayStation 2, hoje eu tenho um Play 3. O 1 e o 2, eu tinha em torno de mais de 100 jogos, juntando assim, de cada um, todos piratas. Eu não tive um jogo
original. Pirata!
Um jogo original. Eu falei, cara, eu estudei essa porra, eu sei como é que é foda pros caras fazer um jogo e não pagar os direitos e tudo mais, sabe? Tanto... Então, assim, no próximo videogame, que é o Play 3 que eu tenho agora, eu vou tentar não comprar, não piratear, tanto que... Hoje já existe a pirataria de Play 3, mas na época que eu comprei não tinha. Então eu falei, qual foi a alternativa que eu tive, né? Pra poder comprar os games de uma maneira acessível, pra eu conseguir comprar meus games sem gastar 250 pau, que é o maior absurdo da história, é você comprar um jogo por R$250. Eu tô comprando os jogos tudo de fora, tudo ou dos Estados Unidos, ou esses sites de... como o eBay, esse tipo de site assim que envia pro Brasil, essa foi a alternativa que eu consegui. Tipo, eu não tô favorecendo o mercado brasileiro, não tô pagando imposto devido, eu não tô comprando nada pirata, entendeu?
Isso é legal, porque você tá ajudando aqueles caras, porque tipo, vai ter mais venda daquele jogo que você comprou, que você gosta.
Pelo menos a indústria, né?
E depois eles vão fazer um segundo jogo... E, pô, aí você vai ter a consciência tranquila, porque eu acho muito imbecil aquele cara que, tipo, não compra o jogo, baixa o jogo, pega o jogo pirata e depois reclama que não vai ter continuação, e porque não teve venda.
Não, o pior de tudo é quando o cara baixa, joga e depois fica xingando o produtor porque o jogo ficou uma bosta, não sei o quê, tá ligado? O cara pegou de graça o negócio e ainda fica reclamando. Eu falo, cara, eu realmente baixo os games... Jogo na minha casa.
Pirata! Meu,
não, eu não sou pirata, eu não tô distribuindo, não tô vendendo.
Pirate life for me.
Mas eu perdi até o ritmo do pensamento agora.
O negócio é o seguinte, deixa eu te lembrar, você é um maldito pirata!
Daniel vai ser descriminalizado.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Nesse programa, a partir de agora.
Cara, eu já tentei, cara. Não... Mas, meu, é muito caro. Não,
realmente é difícil, cara. É difícil. Por isso, se você for num shopping comprar um game de PlayStation 3 ou até mesmo de Xbox 360, porra, cara, você não vai pagar menos que R$200, cara.
E tem a ver com a nossa cultura também, né, bicho?
Tem, totalmente.
Isso é uma coisa
totalmente.
Que vem... Nossa, nós tínhamos consoles piratas, um monte.
Exatamente.
Que eram todos cópias do Nintendinho e eram todos sem licença, cara.
Lembra do Polystation, vocês chegaram a ver?
Deixa eu contar uma, cara. Eu morava em São Paulo, cara, eu morava numa tipo, de uma república, né? Aí nessa república morava um monte de menina e tinha uma menina que morava com o filho. Aí ela chegou pra mim e falou, nossa, o pai dele vai dar um PlayStation pra ele. Eu falei, caraca, que da hora.
Agora vai.
Cheguei lá na faculdade, falei pro Tex, pro Cris lá, pros caras, nossa, vou ter um PlayStation pra jogar lá em casa e tal. Cara, o moleque ganhou um PlayStation, velho.
Nossa, PlayStation era tenso, cara.
E o pai do cara era rico, cara, então eu acho que ele confundiu, porque a tipografia era igualzinha.
É a mesma.
Mas era um PlayStation original, velho?
Um PlayStation original?
Não existe PlayStation original, caralho.
Original do player.
Não, mas o design do PlayStation, ele era cinza igual ao PlayStation, cara. E tinha um negócio de CD pra abrir. Aí abriu um negócio de CD redondinho, tinha um lugar pra você colocar cartucho. Você
encaixava o cartucho, velho.
Só que não tinha nem espaço pra colocar
o cartucho. Muito descarado, cara.
Tinha que arrebentar a capinha, cara.
Nossa, vendia na feirinha aqui, perto de casa.
Eu lembro, eu tinha um Phantom System, cara. O Phantom System era fabricado pela Gradiente. Ele mesmo era um clone de Nintendinho, era um console pirata.
É, então.
Era feito pela Gradiente, cara. Você vê como é que faz parte da nossa cultura.
Mas era pirata ou era um plágio, velho?
Eu acho que era pirata, eu não sei se a Gradiente
Maldito
tinha...
pirata!
Eu já falei que eu já usei muito tapa-olho.
É.
Eu não sei se a Gradiente tinha licença pra lançar o console.
Uhum.
Porque quando a Nintendo lançou o Nintendinho oficialmente no Brasil, ela barrou um monte de gente aí que ainda fabricava.
A Gradiente foi.
Vocês consideram emulação de jogos de Mega Drive, Master System, Super Nintendo pirataria?
Nunca.
De jeito nenhum.
Eu acho que não. E assim, na minha ideia, o que seria, por exemplo, se você tem um game que você não tem. Eu acho muito difícil você ter acesso a um game de Mega Drive hoje em dia.
Não, eu quero jogar o jogo.
Jeito de você jogar.
Não. De Super NES é difícil, mas Mega Drive vende até hoje pela
Tectoy. Aonde, cara?
Tectoy, cara.
Mas aqui no Brasil, você vai no shopping e vende os jogos aqui no Brasil. Não, mas Tectoy vende os jogos da própria Tectoy.
Não, vende na memória 200 jogos. Sonic e o caramba 4.
Eu quero jogar lá aquele jogo que vocês não conhecem lá. Quero jogar o Ghosts and Ghosts.
Ah, não, aí chora, sempre
Capcom.
Chora.
Aí chora. Eu vou lá, eu vou ligar lá pra Capcom, ver se eles fazem uma cópia pra mim.
E aí eu não vou usar emulador porque eu sou contra a pirataria. Para.
De jeito.
Não, mas você pode usar emulador se você tiver. Quer dizer, usar as runs se você tiver a fita.
Aí me fala o sentido de eu usar aí emulador. Eu
quero jogar Atari 5800.
É.
Vou comprar um Atari 5800 hoje.
Não precisa comprar o Atari, só você comprar o cartucho.
Também.
Cara, esse Atari você só encontra no museu lá no Egito. Não existe, não tem dessa. Né, Cris? Não tem
pior dessa. E pior é que não dá pra ligar nas TVs de hoje, né? Então
aquela entrada
você
que
só tinha pode comprar o cartucho, né? Mesmo. Melhor só comprar o cartucho.
Se todo mundo é a favor da emulação, acho que, né, pirataria não tem nada demais. Por que quando a gente grava outros no Cast, vocês ficam com medo de falar que jogaram o jogo no emulador? Falo na cara mesmo,
pra gente falar, velho.
Eu jogo tudo no emulador, cara. Tudo.
Filho da mãe.
Mas 16 bits pra trás é tudo emulação, cara.
É, isso é verdade.
Não conversa, não.
Semana que vem tá cheio de processo.
Até do 64.
O seu advogado é o Pad mais um, Ariel?
Oi, não entendi.
O seu advogado é o Pad mais um?
Pad mais um? Como assim, velho?
Não
entendi a piada.
Tá acabando com
o nosso programa. Não, tem uma outra história aqui pra ajudar o porquê que eu sou a favor da pirataria, mas eu não, na verdade, não consumo muito dos produtos piratas.
Não, Cris, você é a favor da pirataria no Brasil, né?
Eu diria que acho que nos países de terceiro mundo, principalmente, sabe? Porque é tudo a mesma coisa, né?
Não, mas peraí, então, tem algum conceito errado. Você é a favor? Porque, assim, a gente acabou de falar que pirataria é aquele cara que rouba e distribui. Então, você não é a favor disso, você é a favor de baixar.
Uhum. É, eu falo nesse sentido de baixar, assim, sabe? É. E ficar consumindo
os piratas. Eu considero que baixar isso não é nem pirataria, cara. Eu considero que você baixar o jogo e jogar não é pirataria. De jeito nenhum.
Você não consome pirataria dessa forma, Cris.
Porque ninguém tá no lucro.
Não, então, mas aí essa é a questão, o que define. Então, aí é isso que a gente tem que ver. O que define exatamente a pirataria, porque se você tá baixando um jogo, você não tá pagando direito autoral, você não tá pagando nada. Então, teoricamente, isso também é pirataria.
Não. Eu penso por outro lado também, porque não. Se eu não fosse jogar pela pirataria, eu não ia comprar também.
O fato de eu não comprar ou eu jogar na pirataria vai fazer com que não chegue pro cara de qualquer forma.
Exato.
Você acha que eles não é com isso que eles estão preocupados?
Estão preocupados com o quê?
Se eles não quiserem que eu compre o jogo, eu não vou comprar.
Fala. Só uma coisa assim, é que eu acho que é a parte mais grave de tudo, e aí eu não concordo. Vou dar um exemplo. Não, não vou dar esse exemplo, não, senão vai ficar muito recente, muito na cara. É, acontece muito assim, por exemplo, o jogo vai sair dia 10 de fevereiro. Uhum. E aí fica todo mundo na ânsia de jogar o game, seja pirata, seja original. E os caras lançam, entre aspas, aparecem nos sites dia 1 de fevereiro. 9 ou 10 dias antes do lançamento original.
Sempre foge uma copiazinha ali e aparece quando dá pra baixar. Impressionante, cara, isso.
isso vem de dentro das empresas, cara. O que falta muito hoje em dia não são as empresas se preocupar com quem baixa ou com quem distribui, é quem tira de lá de dentro, cara. Um outro exemplo, um pouco mais antigo, foi no caso do Half-Life 2, cara. O código inteiro vazou, acho que é questão de um ano antes, Chris. Não sei se você já viu
falar disso. Eu ouvi falar. O Doom 3 também, né?
O Doom 3 também, mas o Half-Life 2 vazou muito mais cedo, assim. Os caras estavam jogando, tipo, uma versão muito pré, cara, muito beta do game. Uhum. E ainda assim, falando mal do game, cara. Isso é o cúmulo. Então, eu acho que tem que ter um limite. Mesmo sendo coisa pirata, coisa errada, vamos dizer assim, tem que ter um limite, cara. Eu acho que o game tem que aparecer uma semana depois do original, pelo menos, pra dar tempo dos caras conseguirem vender pra quem tá interessado.
Mas aí não dá, né?
Mas não é essa a intenção dos piratas. Os piratas querem ganhar dinheiro, então eles têm que lançar antes do jogo original lançar, porque aí todo mundo que quer jogar vai jogar antes.
Então, mas eu vou dar um exemplo também meu e talvez do Sabá. Nós não compramos o pirata. Então pra gente tanto faz se o cara da esquina vai ter ou não. Nós pegamos no conforto do nosso lar, na nossa internet.
Eu acho até que a possibilidade agora de você baixar o jogo deu uma bela de um punch na pirataria, cara.
É.
Sim, eu não acho, a pirataria isso, comercializada.
Mas o que, por exemplo, as grandes produtoras se preocupam, que é a falta deles terem o lucro, se a pirataria tomar um punch dessa forma ou de outra forma, não muda nada pra eles. Eles muda continuam gastando 10 milhões pra fazer um jogo.
Mas pra indústria dos games também não muda nada.
Muda, cara. Como não muda?
Não muda. Não muda.
Eles estão deixando de ganhar
porque a pessoa que não... A pessoa que tá baixando, ela também não ia comprar o original.
Não dá pra saber.
É, exatamente. Não tem como você saber isso.
Terceiro mundo, ninguém vai gastar 200 pau no jogo, a não ser que o cara seja o do dinheiro. O cara do dinheiro, ele compra.
Então, mas a gente entra na questão do preço, cara. A questão do preço talvez se encaixe no Brasil, na Índia, em países de terceiro mundo. Exato. Mas, o maior consumidor de torrent são os Estados Unidos, cara.
Não é em jogos, é em televisão. Também, encaixa nessa mesma área, mas eu considero totalmente diferente pelo dinheiro que é envolvido ali por trás daquilo.
Porque no game é mais.
Além de no jogo ser mais, o lucro deles é na venda do software.
Vamos botar uma questão aqui. Vocês acham que se, por exemplo, instalasse a distribuidora aqui no Brasil, se a gente não tivesse que pagar todos esses impostos, e suponhamos que um game logo de lançamento custasse em torno de 90 a 100 reais, vocês acham isso um preço justo?
Peraí, você está entrando numa questão que já está acontecendo.
É. Sim, está acontecendo games de lançamento, não acontece isso.
Sim, acontece, está acontecendo. Agora, eu não tenho aqui os dados, porque como o nosso foco não é pirataria em si, eu não peguei os dados. Então eu não sei dizer se isso está sendo um sucesso ou não, mas de certa forma já está acontecendo. Já tem produtoras que estão falando que se o Brasil tirar os games dos impostos de jogos de azar e passar jogos eletrônicos cair consideravelmente, vão abrir uma distribuidora aqui. Agora, se isso vai mudar a nossa visão, exato, de pirataria,
essa
não
é
sei.
A questão. Essa é um risco que eles talvez não tenha não aconteceu isso ainda, pelo risco que existe. O Brasil é um dos países com o maior número de pirataria, cara.
Mas
Brasil,
eu acho
México.
As produtoras, elas acabam sendo, ao mesmo tempo que elas ficam receosas, elas acabam fazendo uma estratégia muito burra, cara, pra dizer a palavra certa. Porque se eles colocam
um game
caro. Não, espera, não é burra. Cara. Espera, brother. Se o cara coloca o game caro, 100 reais, e 100 reais não é tão caro. Mas, por exemplo, os games hoje pra Play 3, no Brasil você encontra por menos de 200. 199 é o mais barato lançamento. E aí eles lançam esse preço, eles vão vender pouco. Se eles lançarem por 70 reais, 80 reais, que é a média que saiu, por exemplo, um FIFA 11, Win Eleven, o Pro Evolution Soccer, por exemplo, saiu a 50 reais, cara, original. Eles vendem muito mais, cara, e vão ganhar muito mais. Isso
pra PC você tá falando. Não.
Pra PC.
Mas isso não é uma estratégia burra, eles não têm culpa, Ariel. Eles chegam aqui, aí o preço triplica por causa de imposto, que culpa que eles têm?
É isso, então, cara.
Como é que os caras conseguiram fazer isso com o PES, por exemplo? É porque eles entraram em algum acordo com o governo, cara. Não foi à toa.
Não, mas o PES de PC, você tá falando?
De PC.
Não, mas é porque o PC, os jogos de PC, eles já entraram numa outra categoria.
O imposto de jogos eletrônicos, né? Imposto de jogos eletrônicos. Aí o imposto é mínimo, cara. O mesmo jogo pra PC e pra Play 3,
a console,
às vezes é 150 reais de diferença pra mais.
Mas mesmo assim, o game de PC, ele não sai por menos de 90 reais. Esse é por metade do
preço. No lançamento, ele sai. Acho que dá pra você comprar por uns 80, 90 reais no lançamento. Depois ele cai 50, pra 60, cara. 50. Agora, os outros, cara, é 200 pau.
Fez e o StarCraft foram 50 reais no lançamento, cara.
Quanto vocês acham que um jogo. Quanto vocês pagariam num jogo lançamento de ou PS3, ou Wii, ou Xbox? Qual preço vocês acham justo?
Eu pagaria em torno de 60.
Olha, quando a gente vai ver.
Reais. Não, eu gostaria que fosse, né?
Uhum. Aí é outra história, né, cara? É. Gostaria que fosse pra ser. Então tem muita gente que até faz conta na live, na PSN, com endereço dos Estados Unidos, pra poder comprar o jogo e baixar o download digital, né?
Pela PSN, certo. Né?
Só é muito todo barato, mundo... cara. Você paga em dólar. O problema é que não são todos os jogos que tem lá. Tem não é todo lançamento que sai como digital, porque eles ainda têm como foco a venda de mídia física.
E, cara, não seria esse um dos caminhos, cara, pra melhorar esse negócio?
Com certeza. Desde que no Brasil, porque você vê, a live nacional não vende jogo. Ou vende, é só uma merreca de jogos lá e é super caro.
Estão aparecendo alguns agora.
É? Acho que agora começou, né? E na PSN é a mesma coisa. Então, por isso que o pessoal faz conta pra fora. Não adiantaria nada o cara chegar e criar uma rede aqui no Brasil, quer dizer, que já tem a rede, mas não adiantaria nada o cara criar a venda de jogos aqui no Brasil virtual, mídia digital, e botar o mesmo preço da mídia física.
Não dá. Mas eles estão procurando umas outras saídas. Eu acho que esse é o caminho realmente da questão digital. Porque você não tem que esperar a entrega de fora, da mídia física, como o PlayAsia, por exemplo, demorar uma questão de 10, 15 dias.
Você baixa e joga?
Você baixa e joga. A única coisa que é a desvantagem é que você tem que baixar e inventar uma maneira de tirar do videogame pra guardar. Porque se você der algum problema no teu HD, você vai perder seus games.
Mas você pode baixar de novo.
Se você comprou, você pode baixar quantas vezes você quiser.
Você pode deletar e baixar de novo se quiser.
Mas imagina um game aí, um game de 10 GB, por exemplo.
Aí é o risco que você vai correr, mas aí, até aí tudo bem, você não vai gastar mais nada. É. Você só vai ter o dor de cabeça de baixar e tal, mas o preço vai ser zero.
Sim, mas aí é um outro...
Aí exemplo. Vale super a pena, cara.
Dentro disso daí, fora por exemplo, o Steam da Valve, que também distribui vários games, um outro canal da EA, tem o esquema da PSN Plus agora, por exemplo. Eles não estão dando ainda muita ênfase pra games grandes, mas esses games da própria PSN, eles, se eu não me engano, pra quem é assinante da PSN Plus, eles dão um game por semana, ou por mês, ou algo assim. Eles dão, olha, cara.
Mas aí você vai pagar uma mensalidade, né?
Você paga uma mensalidade, mas você tem diversas coisas legais lá.
Você tá pagando um serviço, né?
Exato. Mas é uma maneira que...
De quem é a culpa da pirataria? Do pirata?
Sua!
Ou da indústria?
Eu acho que é da indústria brasileira, né?
Olha, eu acho que todo lugar sempre vai ter gente que vai querer aproveitar da situação de comprar alguma coisa mais barato do que se você comprasse na loja.
Sim, né? Sim, mas estamos dizendo da maioria, assim.
E sempre tem gente que tá disposta a...
Dar uma desperta.
Fugiu a palavra, cara. Me dá uma desperta em cima dessa situação, né?
Sim.
Eu acho que a culpa não é da indústria, a culpa é dos piratas mesmo, cara.
Não tem
eu
essa,
que... Antes, há muito tempo
como
atrás.
Tem quando, essa, quando a gente jogava...
Como tem essa, Talibã? Deixa eu falar, caralho.
Acho que há muito tempo atrás, quando a gente comprava o jogo pirata, a gente não tinha noção que a gente estava comprando um jogo pirata, cara. Eu ia lá comprar na barraquinha. E eu comprava os jogos de Mega Drive, Super Nintendo, original, pirata, era tudo misturado, porque a gente não ligava pra aquele negócio lá, esse jogo é pirata, esse não é.
A gente não tinha, informação.
Não tinha aquela informação, cara. A gente ia na loja, comprava os cartuchos da CCE, cara. E era pirata, só que vendia na loja. A gente não sabia que era pirata, que não tinha licença, que a Nintendo ou a Sega não tava ganhando nada com aquilo.
Que ficou claro na época do Play 1, né?
Quando começou a ficar mais cara, né, a indústria, ficou descarado quando começou a ficar mais cara a indústria. Começou a incomodar os grandes.
Cresceu muito, né?
Cresceu muito, começou a incomodar. Só que já era uma situação que já tinha entrado no cotidiano do brasileiro. A gente tá acostumado a comprar o jogo mais barato na barraquinha, e quando saiu do PlayStation era 10 reais o jogo, né? Eu comprava 5 jogos por mês.
Exatamente.
Em vez de comprar. Mas era uma coisa que a gente fazia meio que sem culpa. Ninguém pensava, nossa, eu tô comprando pirata, tô ferrando a indústria. Simplesmente ia e comprava.
Hoje você faz com consciência, né?
Hoje o que acontece? Hoje eu tenho o Nintendo Wii. O meu console passado, eu tive um Play 2 e tive um GameCube. O meu Play 2, eu mantive ele na base do jogo pirata. Eu baixava os jogos e gravava, eu não comprava, eu baixava e gravava. O meu GameCube eu mantinha na base do jogo original. Eu fiz isso justamente porque não tinha pirata mesmo.
Exato.
Tá. Mas então,
dizer isso.
Você tá se contradizendo totalmente, porque você falou assim, você acabou de falar assim, se não tivesse jogo original, aí eu não ia comprar.
Calma lá. Só que o Play 2 é o seguinte, pirata, né? Quando eu fui comprar o jogo de Play 2, eu me vi na situação de ter que pagar 200 pau no jogo, cara.
E pagou?
Não dá, velho. pagar 200 conto num jogo de videogame não dava. Eu era office boy, velho.
Esse aqui é o problema, cara. Você, por exemplo, você tem lá...
Jogo eu queria jogar.
Você tem a intenção, né? Mas
você tem a intenção, aí você vê um game, por exemplo, vamos lá supor, Play 2, God of War. Tem um puta de um game que todo mundo quer jogar. Você olha na loja, R$200. Você olha do lado, que tinha em todo lugar, uma barraquinha, R$10. Você não tem o que fazer, cara.
Se você é uma pessoa
não
que
dá.
Uma família que tem dinheiro, que tem alguém que pode bancar isso pra você, coisa e tal, que nem muita molecada de hoje em dia que pode comprar os jogos originais, você é um felizardo, cara, porque 90% do Brasil é pobre. E o cara não tem dinheiro pra ir lá e comprar 200 pau, pagar 200 pau no jogo original. Então, ou o cara não vai jogar porque ele não vai comprar o original, ou ele vai comprar o pirata. Infelizmente, esse era o meu caso. Eu não tinha dinheiro pra comprar o original.
Sim.
Na hora do GameCube, o que eu fiz? Eu comprei com muito sufoco, eu comprei 3 jogos originais. Eu vivia de troca desses jogos.
Ah, tá.
Mantive o GameCube trocando esses jogos. Raramente eu comprava mais algum jogo, mas eu mantinha trocando.
É, eu tô.
Essa é pirataria, né?
Tô fazendo isso com o Play 3 agora também. É um dos métodos que eu tô usando, assim.
É. E vieram dizer que isso é também pirataria, porque trocar o jogo você tá comercializando. Você não tá comercializando o jogo, não sei o quê.
Você não pode nem vender o seu game, cara.
Eu mantenho o Nintendo Wii com o jogo pirata e original.
Você compra a original que vale a pena.
Eu compro o original que vale a pena e que eu compro barato. Eu tenho pessoas que vão para os Estados Unidos, aí compro o jogo lá e traz. Eu compro de fora, ah, esse jogo aqui já tá barato, tá 50 conto, dá para comprar, eu vou e compro. Agora, se eu quero jogar o jogo e eu vou na loja e tá 200 paus, desculpa, filho, eu vou baixar.
Eu tô levando mais ou menos nessa daí.
Eles querem, né? Eu não vou pagar o preço que o Brasil quer que eu pague por esse jogo.
Exato.
Porque isso não é o preço que a Nintendo quer que eu pague. A Nintendo quer que eu pague $30 no jogo.
Sim.
E o Brasil quer que eu pague $100.
Eu tenho uma história foda sobre isso. Tipo,
é engraçado que o Cris já tá uns 40 minutos tentando contar essa história. Vamos deixar
Então, final, justamente. Vai, Cris. deixa pra lá. Não, então, é sobre o Zelda do DS, o Phantom Hourglass. Eu comprei ele já uns 4 anos atrás, na época que tinha saído, né? Por R$149,00 em loja, em shopping, assim, né? E aí, então, R$149,00, e aí acho que 3 anos depois, eu fui ver, né, quanto que tava vendo outros jogos, aí eu perguntei, cara, quanto que tá o Zelda Phantom Hourglass? Ah, R$159,00.
Nossa, ué?
3 anos depois, o jogo só ficou mais caro, vai tomar
3 anos depois,
cara. Ô, Bocudo!
Porra!
Como isso é possível,
foda, né? Então, não ficou mais barato, ficou mais caro o jogo. Porra, só que eu
esperei,
hein?
É, então. Aí é que acho que entra você achar esse jogo vendendo em outros lugares, cara.
Esse aí eu comprei em loja mesmo, mas ultimamente não tenho comprado em lojas de shopping, essas lojas que vendem oficialmente, né? Eu tô comprando na Santa Efigênia agora, né? Original, mas em Santa Efigênia, né?
Fugindo um pouco, cara, e eu vou entrar em detalhes da forma que você tá fazendo ali. Por exemplo, o Alessandro, ele escolhe bastante os games que ele vai... O Aleptecos, né? Ele escolhe bastante os games que ele vai comprar e de onde ele vai comprar de fora. Só que ele, por muitas vezes, ele acaba escolhendo pelo usado, cara.
Uhum.
Usado, de qualquer maneira, você não tá levando dinheiro pra indústria, cara. Você tá aquecendo a indústria dos usados. A indústria não, o mercado dos usados. Que também é o ponto que eles estão brigando hoje.
Você acha que vão brigar com isso hoje também?
É, eu não acho
que isso seja. Compre o jogo. Qualquer outra maneira de você jogar não é válida.
Eles querem que contabilize nas cópias vendidas ou nas cópias distribuídas. Isso pra mim não diferencia da forma da gente baixar da internet, cara.
Mas eles estão brigando não no Brasil, né? Que no Brasil eles nem dão bola pra isso. É que no exterior, as lojas que vendem jogos originais também vendem jogos usados, né?
Então, originais, porém usados.
Originais, porém
usados. A pessoa que já terminou o jogo vai lá, troca por um novo, isso. Paga a diferença e deixa o game lá. Isso. E quem chegar não, paga um pouco não, mais paga barato.
Jogo original.
Aqui no Brasil já tem disso
não,
também.
Não, paga a diferença, sim. Paga a diferença. Aqui no Brasil tem também.
Não, então, que eu comprei lá na Espanha. Nesse sistema aí, eu cheguei na loja, tinha um original que custava, sei lá, 80, 70 euros, 80 euros, 90 euros, 100 euros, e eu era um puta de um quebrado que comia macarrão miojo todo dia, na Espanha. E aí eu cheguei lá e comprei vários jogos de 15 euros, 20 euros, o mais caro que eu paguei, mas é porque eu queria muito, era o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que eu paguei 30 euros, foi mais caro. Aí trouxe todos pra cá, aí a região era diferente, ficou tudo preto e branco e eu nunca joguei.
Ah, eu fui pros Estados Unidos agora, nesse último mês.
Hey boy.
Lá também funciona dessa mesma forma. Se eu tivesse, porque a menina me avisou, eu já tava... Se eu tivesse levado algum jogo meu daqui, eu chegava lá e usava no abatimento do preço. Eles dão uma porcentagem, por exemplo, um jogo é 50 dólares. Se eu levasse o meu, eu ia pagar no jogo 35 dólares, sabe? Aí o esse jogo sairia 15 meu, dólares. Isso. Esse meu jogo sairia por um preço que, obviamente, a loja que colocaria, entendeu?
Tá pior
é mais
que
ou menos
venda
assim
de...
que funciona.
Tá pior que venda de carro usado há um ano, que cai 10 mil reais no preço. O game que valia antes 50 dólares vale por 15, cara. É ridículo, velho.
Tem uns amigos meus que vão pra...
É o preço
que
você paga, né?
Eles fazem... Tem uns amigos meus que são trabalham com vendas, eles vão muito pra Nova York e tal, e eles sempre trazem, né? Eles já tem uma loja que eles são clientes lá que vende jogos usados, né? Cara, o jogo vem com etiquetinha 12 dólares, 15 dólares. Jogo. Qualquer jogo, de Wii, Play 3, Xbox 360.
PSP, cara, eu comprei os MDzinhos, paguei 10 dólares, 7 dólares. Nossa, cara, é foda, cara. Aí você vê o original, 30 dólares. Aí você vê o usado, original não, desculpa, o novo, 30 dólares. Aí você vê os pre-owned, né, que eles chamam, 7 dólares. Porra!
Então, mas de qualquer maneira você não tá contribuindo. É a mesma coisa do pirata. Você não tá contribuindo pra indústria. Você não tá comprando
não, os que eu
o novo,
compro,
cara.
Da minha casa, os que eu compro pela internet, eu só compro o novo, cara.
Eu sei, mas tipo, entra naquela. Estou tentando não ser pirata.
Exato, eu tô então, tentando. É isso que é difícil, cara. É difícil você.
É difícil.
Pra gente você... que é quebrado. Porra.
Não, pra gente que é brasileiro, cara.
Pra gente aqui, acho que é impossível. É impossível não usar um produto pirata pra gente que
não
é brasileiro.
Não sei se todo quebrado é brasileiro, mas sei que todo brasileiro é quebrado.
Só ficou meio contraditório isso que você falou, né? Não, pro ouvinte, às vezes o ouvinte que não conhece a gente, não sabe que a gente é quebrado, acabou de ouvir o Aleptec falando. Ah, mês passado eu tava na Disney, mas eu sou um quebrado.
Eu não disse Disney, eu disse Estados Unidos. Não, não põe a palavra na minha boca. E outra coisa, eu sou quebrado, mas eu trabalho, então eu tenho que conquistar minhas coisas de alguma maneira. Tô pagando a passagem, vou pagar até 2020, mas foi um sonho que eu realizei, né, velho?
Eu colocaria o som das palminhas agora.
Ah, eu tenho uma história engraçada. Eu comprei o Wii, né, e ele veio destravado. E aí eu voltei lá na loja e falei, cara, eu tô com meu Wii aqui. Aí ele falou, sei, você quer destravar? Na verdade, eu quero travar ele.
Nossa, cara, eu vi alguém honestidade, velho.
Eu travei o meu Wii e ele falou, nossa, não teve ninguém que chegou aqui pra fazer isso até hoje.
Aí ele olhou pra você e falou, desculpa, não vou ter jogo pra te vender, cara.
Muito, velho. Mas por que você fez isso? Porque... Seu coração
ele é honesto,
muito bom,
velho.
Ou porque você tava com medo de ser travado na...
Não, porque eu queria ver o que ia ter online, né? Não, mas eu, na verdade, não ia comprar jogo pirata de qualquer jeito. Eu até tive alguns porque vieram juntos quando eu comprei o Wii. Mas aí logo depois
mas
eu
já... Mas se o Wii tiver destravado e você colocar jogo original, você consegue jogar online, não consegue?
Normal. Eu acho que consigo. O que o foda é quando eles fizerem a atualização de firmware lá, né? Não, se você estiver jogando offline, acho que não vai dar problema, né? Mas, de qualquer jeito, eu preferi travar, assim, porque eu ia estar online.
O meu ia destravadão. Uhum. Eu compro os jogos mais antigos, eu compro original. Só que mesmo assim, cara, eu utilizo os programas piratas, homebrews do Wii, pra poder rodar os jogos, né?
Ah, tá.
Eu pego o jogo e gravo ele no HD e deixo o joguinho guardadinho ali, cara, pra não estragar. Pra não riscar.
Nossa, esse Sabá é um Jack Sparrow de primeira, hein, velho?
Mas eu comprei o original.
Mas tá aí outro ponto que eu queria entrar. Tá aí outro ponto que eu queria entrar também, a questão dos homebrew. Você pega um videogame que tem até um...
Peraí, explica o que é homebrew, Ariel.
Seria um programa... Seriam programas feitos por programadores independentes, usuários, que entendem do código, fonte do console e faz algum programa que adiciona alguma funcionalidade pro console.
Seria um hacks.
Seria um... Hacks. Não é bem hacks. Não é bem hacks. Eu acho que não se encaixa, talvez, em hacks, porque você não pega uma funcionalidade que já existe do videogame e hackeia pra deixá-la melhor. Você adiciona. Por exemplo, você pegar o PSP, cara, você tem, além dos emuladores que se encaixam como uma espécie de homebrew, você tem um leitor de e-book, um leitor de HQ, um outro player que aceita diversos outros formatos. São coisas que o console faz, cara. O console consegue fazer. Ele tem poderio pra isso. A própria produtora, a própria fabricante não se libera. Importa em fazer, cara. Não faz, cara.
Poderia
faz.
Ter, eles não fazem.
É. Se o cara tem tudo... O que impossibilita hoje, por exemplo, o PSP de um cara sair dele pirata pra ir pro original? É largar todos os homebrews, que é o que dá a maior funcionalidade pro PSP, cara.
Isso é um ponto bem interessante, cara.
Mesma pra coisa, no Wii tem uma cena homebrew fortíssima, cara. Tem muito muita pouco. Coisa pra você instalar no Wii, cara.
É? Pra você ter uma ideia, cara, o meu PSP é o companheiro de todas as horas. E eu, quando eu vou...
Melhor amigo do homem, o PSP. O melhor amigo do nerd, o PSP, né?
É, quando eu tô na faculdade, não tem como você ligar o PSP pra jogar, que enche de gente em volta e... Ah, você tá jogando o quê? Ah, pô, da hora, presta aí. Não, eu já ligo pra ler, cara.
Leio o problema livro. É o empresta aí, você viu?
Empresta aí é embaçado.
O problema é o empresta aí.
Quando eu vou ao trono, cara, flatular...
Minha cara, nossa senhora, olha o Arião.
PSP pra ler, cara, tem.
Peraí, vamos tocar uma música agora da realeza, pode ir, ó.
Ariel, você foi profundo nessa.
Aí se você for esperto, você acaba e querer andar na linha, você vai ter um videogame que é, entre aspas, ele vai estar sendo hackeado ou pirateado, ou tá sendo pirata, mas você pode estar comprando seus livros digitais da Saraiva, por exemplo, de qualquer outra livraria online, que você possa comprar um livro original, um livro oficialmente, e você vai estar lendo no seu videogame, cara.
Peraí, deixa eu entender. Você tá comprando um livro pirata?
Não.
É, imagina, tá comprando oficialmente, né?
Você consegue baixar o livro digital oficial assim?
Sim, você paga e compra, pô.
Ah, aí você coloca no PSP e lê, cara.
Legal.
Isso é um exemplo.
E isso, por exemplo, eu tenho um PSP e o meu PSP não é destravado. Eu não consigo fazer isso.
Na travada, livro não. Você consegue ler hoje HQ, mas aí é por um canal da própria Sony que eles adicionaram depois de ver que tava dando certo. No pirata. O livro não. O livro você não consegue.
É, mas é falta de visão dos caras também, né? Poder, sei lá, comercializar esse tipo de coisa também.
E é um pouco também de desculpinha sua, porque você não lê livro. Você vai destravar seu PSP com essa desculpa pra baixar jogo, né?
Ele pode
continuar rodando os games originais no PSP dele. Só que daí é aquilo, né, cara? Você desbloqueia, usa as outras opções, usa os games originais, mas você não tem a PSN, cara. Podia ter um meio termo nisso daí.
Eu acho que tem, cara. Eu acho que até tem como fazer a conexão. Hoje em dia, né? Que
não. Sim. Aí. Se for falar a realidade, hoje o PSP já voltou pra PSN. Você consegue no PSP pirata, PSP pirata não é dessa forma.
Destravado.
Você consegue voltar pra PSN, mas você tem sempre o risco de ser banido. Poderia ter um meio termo disso daí, cara. A Sony poderia lançar ou oficializar esses homebrews pra você baixar no seu original e você continuar comprando seus games, cara. Usar a PSN. Então, por que eu digo que a culpa é da indústria? Ou melhor, é das produtoras ou das fabricantes? Porque eles não têm uma visão para... Parece que eles não têm uma visão pro futuro, cara.
É um absurdo você falar isso.
A capacidade dos consoles, elas não exploram.
O cara gasta 50 milhões pra fazer um jogo, disponibiliza, você fica apaixonado pelo jogo, baixa de graça, e daí você fala assim, baixei de graça porque é culpa dos caras.
Não, peraí.
Mas aí que é absurdo foi o que você falou, velho.
Peraí.
Seu pirata maldito.
Sempre conceito. O Ataliba quer flame. Joga
flame. Mas, a indústria dos games, até por isso que eu falei que são das produtoras, a indústria dos games anda na dança das produtoras. As produtoras criam os consoles e elas fazem os games e a maneira dos games rodar conforme as produtoras criam. O Play 3 tem a forma dele, o Xbox tem a forma dele, o Blu-ray, DVD, o Wii tem a forma dele. Só que a proteção é feita pela produtora. E aquilo então, cara, que ela oferta também é por ela, cara. Então se você pega hoje o Play 3, a vantagem dele ser desbloqueado ou bloqueado, é única e exclusivamente por causa dos games. Ainda não tem uma cena homebrew muito forte.
Mas, Ariel...
Talvez tenha, porque ela é muito nova, né?
Nunca a indústria vai estar à frente dos piratas, cara. Porque assim, aí ele oficializa todos os homebrews que existem hoje. Aí os caras vêm e vão criar mais. Aí enquanto eles não disponibilizarem, só vai ter pirata. Aí os caras vêm, sempre vai estar na frente, cara.
É porque, não vai, cara. Quer um exemplo? É porque essa indústria que cria as coisas, piratas, ela geralmente ela tem uma visão mais do consumidor do que a própria empresa que faz o videogame e os jogos, cara.
Porque eles são usuários. É
verdade. Eles são os próprios usuários, cara. Então eles conseguem fazer programas. Mas e hoje em dia, você destravar o seu console não quer dizer que você vai destravar pra jogar um jogo pirata, cara.
Mas não é assim, cara. A gente estudou isso. O negócio é o seguinte. Se a gente for fazer um indie game aqui, nós todos aqui, fazer um jogo independente, a gente não vai pagar nada. Aí se a gente já tem uma produtora, só o fato da gente ter uma produtora, a gente é obrigado a pagar milhões de impostos, milhões de coisas, então talvez por isso que as produtoras se foquem em outras coisas que vão dar mais retorno. Não é que os caras têm mais visão, é que eles não precisam gastar com imposto, eles não precisam gastar com funcionário, eles não precisam gastar com porra nenhuma.
Não, creio nisso de jeito nenhum, cara, porque o negócio, se for pensar bem, um leitor de um e-book, velho, pra colocar num PSP, é uma coisa tão banal.
Um e-book?
É.
Pô. Um e-book?
É bug que chama?
E-book?
E-book.
Ai, ai. Ah, é professor Pasquale.
Oh, Deus.
Então, mas, cara, não, ainda não...
É um negócio muito banal, muito fácil, cara. E eles não,
mas
eles
o que,
não
que vocês acham?
Não tinha. Porque não pensaram nisso.
Não é porque não pensaram, é porque eles estão trabalhando em algo que vai dar muito retorno lá na frente. Com que tipo de... eles vão ganhar dinheiro criando um software de e-book?
Taliba. Então, é aí que é esse ponto aí, cara. As produtoras, que eu digo... produtoras dos videogames, quem faz os games são, vamos classificar aqui, quem faz os games, Ubisoft, EA, Activision, fazem parte da indústria dos games. As produtoras seria Sony, Microsoft, Nintendo. Eu acho que o erro tá com elas, cara, porque elas não veem que, além do videogame delas ter algum defeito, que faz com que os piratas cheguem até o defeito e acessem o videogame deles, o sistema deles, eles ditam a forma com que a indústria vai funcionar.
Tudo bem, mas...
eles inventam e a indústria funciona da forma que eles inventam.
Tudo bem, mas a Sony e a Microsoft dormem nesse ponto, mas quem paga o pato é a Ubisoft, é a...
Exato.
O Tinico, são as produtoras de games.
Por isso que eles se preocupam muito mais em tentar manter as travas do videogame do que em criar softwares.
Cara, o Sabá falou uma coisa interessante. Vamos pegar, por exemplo, o que vocês acham? Ó, antigamente, tanto no PlayStation 1, no PlayStation 2, ou até mesmo nos cartuchos piratas, a gente tinha aquela velha coisa de, tipo, um jogo pirata danifica o console, certo? A mídia zoada e tal, sempre vai danificar o console. Com essa evolução, porque a pirataria também evoluiu, hoje você, praticamente, você não tem nenhum problema. Eu queria que até com o Ariel comentasse, que a gente teve uma conversa uma vez esses dias, de como é que é firmware, né, Ariel, que chama?
Uhum.
A parada que você faz.
O que
você...
Hã?
Não. Que eu faço?
Não,
eu
velho.
Faço?
Não, cara, tô falando pra você comentar.
Ah, Ariel, você é o maldito homebreaker, então?
Não, eu não faço, cara.
Ele tá te acusando.
Eu tô querendo dizer o seguinte, que hoje você não precisa de que nem o Sabá até comentou, de uma mídia física pra você fazer a pirataria do PlayStation 3, por exemplo, certo?
Ah, entendi.
Você não tem mais aquele negócio de, essa mídia vai danificar o aparelho, certo?
Ah, então, não, então, até tem.
Então quer dizer que ainda existe o risco de hoje da pirataria, mesmo sendo no HD, né, por exemplo, ela ainda existe o risco de você danificar o console?
É, tem, mas da mesma forma que, levando exemplo o Play 3 e o PSP de novo, a mesma forma que você teria, mantendo ele original, que você tem que fazer uma atualização de firmware direto, você também tem com o pirata, porque o pirata acontece através de uma atualização de uma custom firmware. Quando você está atualizando, você tem o risco do videogame desligar, uma energia cair. Se cair, no meio desse procedimento, desse processo, já era o videogame, cara. Só que se você tá
pode dar uns pau feio, hein?
Ele dá aquilo que a gente chama de brick, né? Que ele não liga mais, ele dá pau mesmo.
Os próprios programas, as próprias pessoas que criam os programas, eles já criam os anti-bricks também, né?
É, também.
Tem as ferramentas para impedir que você exploda o seu videogame.
Isso ainda não existe no Play 3, por exemplo.
É até uma questão de mercado que vocês estavam falando. Por que eles não criam coisas novas?
Porque esses caras que deveriam criar coisas novas, eles estão perdendo tempo pra travar as coisas que os hacks já estão criando, né?
Ah, mas cara, vou dar um exemplo de produtora que pra mim tá tendo uma visão de futuro. A Apple. Você pega o iPhone, o iPod, eles têm lá a Apple Store, cara.
Já tinha pensado neles,
né?
Já tinha pensado nelas, eles fazem tudo.
Eles disponibilizam tudo pro cara que quer inventar alguma coisa pro celular deles, pro equipamento deles, criar e colocar pra vender. O cara que antes ia quebrar as pernas deles, ele tá ajudando, cara.
Só tem um detalhe, né? 90% dos jogos de computador não rodam em Mac.
É hegemonia PC, que aí já... Nesse papo de mídia pirata e tal, eu lembro que também tem uma coisa, né? Essa história de danificar o videogame e tal. Quando a gente não baixava, a gente era obrigado a comprar na barraquinha. Tem uma coisa também, né? Não sei se vocês chegaram a ver já como é que eram gravados os jogos piratas.
Não,
os caras tinham torres gigantes, lotadas de gravadoras de CD. Nossa. E os caras gravavam na velocidade máxima o jogo.
É mesmo.
Aquilo lá que era que danificava o PlayStation, né? No caso, que foi quando começou o negócio.
Era fazia o disco rodar naquela velocidade?
É. Quanto mais rápido a gravação, mais força o leitor, né? Do canhão.
Uhum.
E aí aquilo estragava com o videogame. Aí era aquilo lá. Meu PlayStation, ele funcionava de pé, de lado. Tinha uma posição pra cada jogo. Pra poder funcionar. Né?
Ele funcionava de bruços?
Eu já tinha um suportezinho que eu já colocava ele da altura certa, que era pra ele funcionar. Ah, se for jogar esse jogo, ah tá, pega aquele suporte ali pra mim. Colocava, o jogo funcionava. Às vezes meu irmão vinha me chamar, Nilton, quero jogar tal jogo aqui, cara, como é que faz? Aí eu falo, pega o tênis, coloca tal tênis que funciona. Aí já colocava o tênis embaixo lá, o negócio funcionava.
E com relação à qualidade dos games, também ficava ridículo, né, cara? Eu lembro que no Play 1 eu tinha o Final Fantasy IX, e além de o jogo dar várias travadas, que eu acho que é isso que o Sabá tá comentando, né? Deve ser por causa da velocidade da gravação.
Velocidade da leitura. Um
lag nervoso e acho que até a imagem, cara. Não sei se foi, podia ter
sido
loucura minha.
Não, não. A imagem era
mito. Era ridículo, cara.
Feito, o que dava também era um pau na CG, né? Assim que entrava a CG.
Na CG, a CG, eu lembro até do meu Final Fantasy. A CG, nossa, cara, não consegui ver nenhuma.
Eu acho que a CG entrava.
Tive que olhar na internet pra ver.
A CG entrava e às vezes começava o som primeiro e só depois
Além desse problema, ela não chegava a finalizar. No meio da
CG ela já parava. A pirataria feita em algum tipo de mídia, ela vai ser sempre algum tipo de problema. Agora, se você pegar o exemplo do Play 3 ou do PSP, que roda via algum tipo de disco ou de HD, a qualidade é a mesma e a velocidade de desempenho, coisa de rodar, é maior, cara. Carregamento,
porque não precisa carregar, né?
A performance carregar. É a mesma coisa.
Roda muito melhor o jogo por um HD.
Então, aí me diz, a indústria tá andando ao contrário ou não tá, cara?
Eu acho que
não. A
indústria não tá andando ao contrário, ela tá indo reto. Quando ela já poderia ter avançado um pouco.
Você acha que é um pouco de conservadorismo dos caras, então? Você acha que eles não teriam, por exemplo, porra, funciona, cara. A gente sabe que funciona você baixar um jogo por um preço tal, você compra um preço legal.
Eu prefiro ir na loja e comprar, ter a minha caixinha aqui, eu só tenho o jogo original, eu prefiro do que baixar, cara.
Não, sabe o que acontece aí, cara?
Você é uma pessoa também.
Não, sabe, eu acho que a maioria dos brasileiros, eu acho que não tem essa cultura ainda. Não tô falando da gente, assim, eu tô falando do Brasil de uma maneira geral. Não tem essa cultura de baixar jogo comprado, assim. Pô, o Christopher não compra na internet.
Não, eu acho que é verdade. A gente não.
Mas acho que se você tivesse a possibilidade de comprar pelo próprio console, a pessoa compraria.
Eu acho que não.
Mas comprar
com... Então, eu acho que
você já tá no Brasil.
É muita facilidade, Ataliba. É muita facilidade, você não precisa sair de casa. Você não precisa ter espaço físico pra guardar os games, entendeu?
Tudo bem, mas eu não concordo. Eu acho que é uma coisa cultural.
Chega em um ou dois dias, né, ao invés de 30.
Eu acho que é diferente você falar uma compra por um computador, que a pessoa tem aquele medo do hacker, de roubar a senha do cartão, de não sei o quê, do que você comprar uma loja virtual dentro do seu console de videogame.
Uhum.
É bem diferente. Você acessar o seu serviço, que você paga mensal lá, da Live ou da PSN, e comprar um jogo dentro ali.
O que eles estão dizendo, Sabá, é que eles gostam de ter o jogo na prateleira, entendeu?
Uhum. Isso eu acho legal também.
Eu acho legal também.
Isso aí já tá meio que passado, viu?
Acho que isso aí já tá
ficando pra trás.
Sabá, mas a gente tá falando isso porque a gente, assim, que é mega hardcore e joga tudo, acompanha a indústria muito tempo, a gente fala uma coisa, mas o que o Ataliba tá falando é que o brasileiro em geral não faz isso, sabe? Que nem dá pra comprar jogo no Steam, eu tenho alguns jogos comprados no Steam, mas eu prefiro comprar
sabe, a caixa, o jogo na
mas
caixa.
Isso entra na, mas isso entra naquilo que eu acabei de dizer. O Steam é no computador.
Uhum.
E a venda no computador, a cultura realmente do Brasil, eu concordo que o pessoal tem muito medo de comprar por lá, pelo medo. E,
não, eu posso e comprar até... jogo no Wii também.
Uhum.
Só que eu não
compro. É, no Wii você pode comprar, mas é virtual console, né? Não é o jogo que você vai baixar mesmo.
Mas sabe que porque eu não concordo com a Taliba, que falou que todo brasileiro é assim?
Não falei todo assim, brasileiro, falei a maioria.
A maioria, de qualquer forma, eu não concordo. Não somos nós, sabe?
É.
Não somos
porque, nós. Assim, eu sempre comprei o jogo pirata, independente de ser pirata ou não.
Mamma mia!
Na caixinha e tal. Só que, por exemplo, de 50 jogos, como você vai ter um espaço físico pra guardar tudo isso? É muito difícil.
Ah, eu mesmo tenho muita caixa de jogo aqui.
Eu sempre comprei um case, eu comprava os cases e colocava os CDs dentro dos cases. Ou seja, essa colocação já morreu.
Então, cara, só que você. Não. É isso que eu acabei de falar. Você não pode falar da gente, velho. A gente é diferente. Só que o brasileiro em geral.
Mas então, como é que vocês estão dizendo uma coisa que o brasileiro em geral faz? Vocês não têm essa ideia, cara.
Eu faço isso, o Chris faz isso. Como é que você vai falar, não tem espaço físico pra colocar 50 jogos, você mora dentro de uma caixa?
Não, pô, mas e se você tiver 50 jogos do Play 3, 50 jogos do. 100 jogos do Play 1, mais não sei quantas fitas de Mega Drive. Não tem como,
cara. Não, é dependendo do espaço. Lá também,
o cara fala, Taliba, a facilidade
tem uma diferença.
A facilidade que você tem. Eles
estão generalizando.
Cara, se você pensa assim, você tá regredindo, cara. Você tem um lugar que você pode. Você tem um lugar que você pode economizar espaço e que você pode ter suas coisas bem mais organizadas. Você falar que não, que você prefere ter caixinha na prateleira, velho.
Desculpa, cara, eu sou organizado. Eu consigo ter uma caixinha na prateleira na minha casa organizada.
Tá, mas quantos jogos você tem? Você
já tinha forte, cara, até me roubarem? Ó, eu tenho PlayStation. Eu tive mais de 5 anos. Um PlayStation 2 travado, velho. Nunca comprei um jogo pirata. E tem aqui, cara, meus negócios, tem fita, cara. Todos os filmes do Dragon Ball Z eu comprei, tá tudo em fita aqui. Filme de arte marcial tem uma porrada aqui. Livro, gibi,
mas a casa deve ser muito grande, velho. Na boa, sua casa tem que ser muito grande pra ter essa porra toda.
Não, velho, a gente tá se focando na coisa errada, eu acho. Não é por causa de
tá ter muito. Vocês estão generalizando demais. Não é por aí.
Não é por causa de a gente ter espaço ou não que a gente tá comprando na loja, sabe?
Tem
não,
uma coisa também. Entrou na questão do jogo baixado.
Da caixinha do jogo baixado.
E se o Aleptex comprar 100 jogos, ele não vai dar pra ele dormir no quarto dele, coitado.
Cada um tem um espaço, né? A gente não sabe. Sei lá, se um carinha mora numa barraquinha minúscula. E tem esse problema, né? Então, esse não é o problema, né? Se o Alessandro tem espaço e o Ataliba não tem, eu sei lá.
Não, eu digo mais cada pela um facilidade, entendeu? Pela facilidade do cara ter baixar o game, tudo dentro da sua casa, sem precisar, sei lá, ir até o shopping. Ou entendeu? Cara, mas essa é a facilidade.
Pra mim não tem problema nenhum.
O espaço físico também entra nessa. Óbvio que a gente não vai entrar nessa questão de, eu tenho, minha casa é grande, minha casa é pequena, tal, foda-se. Mas isso também é uma vantagem do cara que vai baixar o jogo.
Duvido que um cara que baixa um jogo, ele pensa assim, eu vou baixar um jogo porque se eu comprar uma mídia física, acho que não vai caber aqui no meu
quarto. Taliba, você não presta atenção no que a gente fala, cara.
Não, por isso Taliba é um polêmico.
Mamilos são muito polêmicos.
Eu digo que é também uma vantagem. Não tô dizendo que é por isso que o cara vai comprar.
Do jeito que você falou, parece que tipo, nossa senhora.
Não, você tá supondo você sozinho, velho.
Mas, meu, caiu nesse assunto aí quando a gente tava falando de download de games originais. Não é o cara que tá baixando pela internet, que tá falando que tá baixando pirata porque ele não tem espaço. O cara também tem a opção de baixar ele original pelo Steam, etc.
Eu acho que é até mais simples do que isso.
Eu acho que vocês que desvirtuaram o que ele estava falando. A gente só falou assim, a gente gosta de ter a mídia física. Eles começaram, se tivesse...
Não, mas pera lá. Também tem muita diferença da mídia física do jogo pra tudo outro aquilo lá que você falou. Série, filme, não sei o que, livro e tal. Pera lá, é tudo diferente.
A gente
desde sempre, a cultura brasileira em geral, eu gosto de ter a caixinha, eu gosto de ter o CD na caixinha, não sei o que. CD ninguém mais compra. CD todo mundo baixa, cara.
A gente baixa, mas o pessoal compra, cara.
Compra. Depende, cara, depende. Todo
não,
mundo
cara. MP3. A, tipo, indústria da, a indústria da música hoje.
Demais, ah, não. A indústria da música sim. O cara ganha dinheiro com show. Acabou essa história com a música de que o cara compra o CD. Hoje em dia o cara vai no MP3, velho. Uhum. Na pior das hipóteses, tá dividido o negócio. Ninguém mais quer ter caixinha de CD em casa. Eu tenho um monte de CD aqui em casa, não sei o que eu faço com as caixinhas.
Na música, sim, mas.
No Play 2, você... agora, no Play 2 tá mais ou menos. Começou no Play 2, no Play 1 ali. Acho que no Play 1 ninguém viu uma caixinha de Play 1 original na vida. Tem muita gente que nunca viu na vida uma caixinha de Play 1 original. E o cara comprava a caixinha, quebrava, ele pegava o CD e colocava dentro de uma caixa de sapato. Ninguém ligava pra caixinha de videogame. O cara que liga, o cara que quer ser colecionador. O cara quer ter a caixinha original do jogo do Mega Drive, a original do Super Nintendo, a original do Wii, a original do Play 2. O cara exatamente. Que compra pra comprar, ele pega as caixinhas e joga dentro de uma caixa e não tá nem aí se tá com a caixa. Às vezes o CD sai da caixa, o cara nem liga. Fica lá jogado. Mas o cara quer simplesmente ter a mídia física. Pra esse cara, a partir do momento que ele tem a possibilidade de colocar dentro de um HD e ver que tá tudo organizadinho lá, o cara nunca mais vai querer caixinha.
Sim, é verdade. É mas mostrar
para a possibilidade.
Uhum. Não, sim, mas ainda acontece do cara querer ir lá na Santa Ifigênia. Se você fica um tempinho lá na Santa Ifigênia, você já vê, o pessoal vai comprar um CD do Photoshop, sendo que, porra, tem pra baixar na internet sem ele sair de casa, mas o carinha vai lá e compra o CD por R$5.
É, isso daí já faz parte da cultura do cara, eu acho.
Mas ele então, fala faz, assim, ah, é mais faz fácil. Filme
é meu. Não é tão simples assim.
Mas aí você pode ver, você vai saber qual é a conexão da internet do cara. Às vezes o cara tem internet discada.
Justamente, nós moramos num país de terceiro mundo, cara. Então, é isso que eu tô falando, esse é o ponto.
Mas o acesso à internet hoje tá razoável. Não,
mas esse é o ponto que eu queria falar.
Essa pessoa específica pode ser uma exceção.
Isso que a gente, eu e o Ataliba estamos falando, que se a gente fala da gente, do nosso grupo com quem a gente tem contato, não é o Brasil, assim, a maior parte do Brasil. A maior parte do Brasil tá comprando, sabe, a mídia física, ou tá indo lá na Santa Ifigênia comprando o filme por R$5, mas a gente, pra gente, tá fora da nossa realidade, sabe? Eu e todos os meus amigos, a gente baixa, sabe? A gente não... A gente fala, mano, como é que tem cara que compra um filme por R$5, assim, sendo que eu posso baixar no torrent ali de graça? Tipo, não é a gente. É isso que eu tô falando. A gente tá falando da gente, mas não é a gente, sabe? Que a gente, eu e o Ataliba estão falando. A gente tá falando do Brasil, do brasileiro em geral, sabe?
É isso que eu ia falar. Quando você fala assim, eu e meus amigos, quando a gente vai pensar em Brasil de maneira geral, você tem que olhar o mercado. Ah, não é porque eu e meus amigos, mas às vezes eu e meus amigos temos uma base cultural diferente, temos uma renda semelhante. Quando a gente vai falar de mercado de maneira geral, é diferente do que a
gente vive. Eu sei, mas você não acha que... Tá, tudo bem. Vamos pegar isso de exemplo. Vamos dizer assim, se você conseguir... Você acha que existe, então tem que ter uma reeducação na cultura? Porque se você conseguir fazer com que as pessoas entendam que você vai ter muito mais vantagens se você baixar um game, você vai pagar mais barato, você não vai precisar pagar a caixinha, você não vai precisar, porque isso você também paga. Então, assim, você acha que o espaço físico vai melhorar? Você acha que isso não pode dar uma evoluída, assim, contra a pirataria?
Cara, pra ser sincero pra você, tava escrevendo no chat aqui, eu não prestei muita atenção.
Eu também não, Alessandro, que merda.
Meu Deus, cara. Meu Deus, velho. Cara, não acredito. Let the carnage begin!
Fresh Kid Z, Fresh Kid C,
yes, sir.
Fresh Kid P, Fresh Kid T.
Oh yeah, we back.
Oh, and Zach Boone, by the way.
Yeah, Jones. Yeah. Chitty Bang, and we pretty much amazing.
Can we hear your new song, please?
I got you.
A gente também fica tá falando muito aqui do preço do jogo, se a gente comparasse a gente não compraria e tal. E a questão não é mesmo o tal do diabo do imposto, né, cara?
Uhum.
Enquanto o imposto não abaixar, não adianta a gente ficar nem discutindo isso, né?
Uhum.
Tem aí, eu até vou citar, a gente falou que não ia citar, mas eu vou citar rapidamente aqui o Jogo Justo, né? Que
certo.
Tá tentando baixar os impostos. Só que tá muito desvirtuado, cara. Eu acho que tá indo por um lado que não é aquele que o pessoal dos jogos deveria tá correndo, né? Eles estão perdendo foco, eles estão tentando. O jogo justo, ele tá se tornando um dia de comprar jogos a preços baixos.
É.
O pessoal tá esperando agora. Tá esperando o dia.
Mas já é alguma coisa nessa barra.
Eu acho que não é, cara, porque enquanto o imposto não baixar, enquanto não mudar a categoria de jogos de azar para jogos eletrônicos, não adianta nada. Nada vai mudar pra gente. Não adianta criar mídia digital, não adianta criar dia para vender um jogo mais barato. Porque não vão vender o lançamento mais barato. E se vender, vai ser duas ou três cotas, cara.
Uhum. Mas eu não acho que o problema seja somente Brasil, não, cara. Eu acho que é a questão da indústria, etc. e tal, que não anda pra uma forma mais abrangente, uma forma sem ser reta. Porque, por exemplo, a Sony, ela tentou com o PSP Go trazer uma nova maneira de você ter um videogame, que seria ele não ter nenhum tipo de mídia, ele só somente por download. O que pegou? As lojas, caras, que vendiam os games, e automaticamente também o loja que vende game vende console, começou a querer querer fazer um boicote contra a Sony. Não vendeu o PSP Go. Por quê? Eles não iam ganhar dinheiro com os games. Então o que acaba atrapalhando a indústria? É a maneira com que ela vende. Hoje são lojas? Meu, tá fácil, não sei, cara, mas a solução seria vender pela internet, cara. Da forma que o pessoal hoje tá baixando. Se seja pirata ou seja original. Eles têm medo da indústria acabar falindo ou caindo por falta das lojas, cara. Só que da mesma forma que hoje a gente não tem as lojas que alugam, eu acho que a gente sobreviveria sem as lojas que vendem, cara.
Aqui em Madrid eu tenho ainda uma que aluga, eu só jogo lá.
Alguém daqui teria uma solução pra tudo isso? Pra essa pirataria?
Cara, eu não acho que é baixar o preço, viu? Por incrível que pareça, cara.
Você acha o quê?
Não, eu acho que isso ajudaria, pelo menos pro nosso grupo de amigos, ajudaria, sabe? Pra nós, assim, sei lá, se o jogo fosse...
Não.
É, pro Brasil em geral, não funcionaria, mas pro nosso grupo... Funcionaria muito. Eu compraria sempre jogo no lançamento, sabe?
Eu acho que hoje a mentalidade mudou bastante também. Tá? Uhum. Como tá muito,
mas assim, Sabá, se você...
tá muito assim em evidência esse papo sobre pirataria, sobre jogo justo, sobre discussão de preço, imposto, a cabeça do pessoal deu uma mudada também. O pessoal tá mais apto a comprar o jogo original, desde que ele seja mais barato nesse preço que tá vendendo.
Então é por isso que eu acho que o jogo justo é alguma coisa. Pode não
é alguma
ser,
coisa sim.
Pode não ser, tipo, o
a
ideal.
A única coisa que eu critico é que eles estão desvirtuando o foco original deles.
Não, mas então, porque aqueles dias que eles fizeram são dias de teste, não é o que eles estão pretendendo.
Mas dias de teste pra quê? Pra provar que o povo compra? Eles têm que aprovar. Não é isso que eles têm que provar. Eles têm que provar pro governo é que um jogo de azar não é um jogo. É que um jogo eletrônico não é um jogo de azar.
Que o jogo eletrônico vá vender.
Não,
isso já tem no PC.
O que o Sabá tá querendo dizer não é.
Seu jogo de PC vende bem no Brasil.
O que o Sabá quer dizer é que.
Mas de console não tem essa cultura, igual eles dois acabaram de dizer.
Então, mas não tem nada a ver você tentar provar pro governo. Vê só, não. Eu vou provar pra você que isso aqui não é um jogo de azar, é um jogo eletrônico, porque ele vende.
Exatamente. Sim.
Entendeu?
Não, não tem nada a ver. Isso é loucura. Não, cara, não é. A gente não tá dentro. A gente não sabe como funciona a cabeça política, né? Mas o que você acha? Você acha que o cara chegaria e falaria assim, então, eu vou baixar esses impostos aqui porque eu quero, porque funciona dessa forma. Não, tem que mostrar resultado.
Eu acho que não. Que
se mostrar resultado, não.
É porque é o certo. Ó, nós vamos tirar esse negócio
certo
dos jogos.
Pra gente, cara, mas
não
eles
é
tão...
certo pra gente, poxa, pra apenas, tudo, cara.
Eu acho apenas que o que dificulta isso são interesses de quem vende o jogo.
Os interesses. Cara, vocês estão partindo do pressuposto de que todo mundo é gamer. E não
acho
é assim,
que não.
Velho.
Você vai chegar pro cara...
Eles estão se fudendo com o imposto, cara.
Não é, você vai chegar pro cara e falar assim, ó,
isso
aqui... Então
já teria alterado, velho.
Pô, sabe por que é difícil, velho? Né? No ano que eles estavam tentando... acho que no ano passado, que era quando eles estavam tentando também o do jogo justo, mas acho que já tá mais tempo do que isso, né? Mas no ano passado, parece que acho que só uma lei foi aprovada e, lógico que não era a lei do jogo justo, né? Só uma lei no Brasil inteiro, sabe? Eu acho que foi aprovada nessas que eles estavam tentando, sabe? Você acha que eles vão aprovar uma de jogo?
Então, é cara, é isso que eu tô falando, cara. Esses caras estão.
Eu acho que é uma coisa que não levam a sério. Isso, eles não levam a sério isso.
Então, se você trazer resultado, se você falar assim, vai entrar dinheiro, cara. Vai entrar dinheiro. Pode abaixar essa porra desse imposto que o dinheiro vai entrar. Aí sim é um motivo pros caras baixarem.
Olha só. Por que você tá gritando?
Eu tô gritando, velho?
Tá.
Sei lá, velho.
Tá, faz tempo, hein? Começou a gritar.
Minha mãe até perguntou quem tava gritando aqui no meu quarto.
Irado, velho!
O negócio é o seguinte, galera, no final das contas eu acho que a opinião de vocês é totalmente defasada, não vale de nada pra indústria.
Ou seja, esse podcast não serviu pra nada também, tudo que você ouviu não quer dizer nada também.
Se você ouviu exatamente até agora, eu acho que... Desculpa.
Eu vou continuar baixando meu joguinho enquanto o original não for barato.
É, vocês não mudaram minha mente também.
Cris, você não acha isso, cara?
Não acho, eu
como
acho uma
como você
meta.
Não acha? Não fala assim comigo, você tá levantando a voz, nós estamos num papo de boa.
Sem preconceito, hein?
Que sem preconceito, cara? Toma isso, filho da puta.
Cris, cadê o Cris? Meu Deus. Cris.
Cara, ele morreu.
Ele já morreu.
Cris, você morreu?
Pô, cara, ô Taliba, tá maluco, velho? O que você fez?
Ah, ele ficou falando merda aqui, velho.
Você matou o cara, velho.
Mas ele só era contra a pirataria, pô.
Ah, vai tomar no seu cu, cala sua boca também, seu filho da mãe.
Isso quer dizer que estamos gravando no mesmo lugar? Meu Deus.
Não, ele matou você com a voz, cara. Com um grito.
Cris, você voltou?
O quê?
Puta. Cara, eu queria muito morrer assim, cara. Quando eu morrer, eu quero morrer assim.
Ai, caralho.
Minha última palavra vai ser: caralho. Puta, morri, caralho. Tem alguma coisa pra finalizar aí? Eu tinha pensado em finalizar se alguém tinha alguma solução pra...
Morra! Headshot.
Eu ainda estou vivo, olha só, estou vivo aqui falando com vocês, olha só. Olha só, mas quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver? Será que os ouvintes poderão voltar?
Morra!
That was pathetic.
Vamos começar a gravar?
Vamos.
Bora.
A gente vai fazer uma paródia. Como a gente vai falar um pouco de pirataria, de jogos piratas, a gente vai começar fazendo uma paródia pirata da abertura do Jovem Nerd.
Puta merda.
Da hora,
como
da hora.
Assim, velho?
Então assim, por exemplo, eu vou falar: eu sou a Taliba e falo uma frase. Aí depois fala o Ariel, aqui é o Ariel, e daí fala uma frase. Christopher, uma frase. Sabá, uma frase. E a Leptecos, uma frase, beleza?
Ah, tá. Beleza. Agora tem que falar uma frase?
Então, agora a gente tem que inventar a frase, né?
Eu preciso de uma semana pra compor uma frase.
Cara, ainda eu bem. Também. A minha frase é idiota, eu sei, mas ainda bem que eu já tenho uma.
Fala pra gente se inspirar.
Seguinte, gente, vocês têm...
Não vou falar nada.
40 segundos pra pensar numa frase. Vai ser uma coisa assim, tipo, você vai falar... Aqui é o Ariel e... Cada macaco no seu galho.
Aqui é o Ariel.
Não tem nada a ver com...
pro tricolor arco-íris paulista.
Não é pra
falar nada a ver com o tema?
Não, claro que é, a ver com o tema.
Não, vou falar a ver com o tema.
Se o tema fosse futebol, você falaria sobre o que você...
Ah, tá, é uma frase...
Tipo, não é penso, logo existo. É uma frase relacionada com o tema.
Não é pra você procurar um poema na internet.
Eu pensei que era uma frase de apresentação que você queria, tipo...
O sol é assim. Azul como laranja do tomate, se você me ama tanto porque roubou minha bicicletinha. Tipo, é isso que você pensou que...
Algo do tipo.
Todo mundo pronto?
Pausa
então?
Dramática.
Agora.
Puta, eu não vou falar de frase legal, mas vamos aí.
Então, ó, a ordem é Ariel, Christopher, Sabá.
Ariel, tenha isso de consolo. Mesmo se você pensar muito, a sua frase não vai sair legal.
O quê, mano?
Tô brincando.
Que mancada.
Tô brincando.
Por que, Ariel? Ele tem inveja.
Tô sentindo isso aí. Vai.
Tô brincando.
Ele falou que ele não vai ouvir o programa do Mario Kart.
Não vou mesmo. Isso aí já é uma meta na minha vida.
Olha só.
O Cris, o próximo programa que vai pro ar é o primeiro programa que o Cris não participa. Ele já falou que não vai ouvir também.
Qual o Cris
não participa? Falou sim, fala na cara.
Ah, o qual que é? O Alex Kidd? Não, o Street Fighter.
X-Men. O Alex Kidd, ele participa, velho.
O Alex Kidd, ele participa.
Eu participei do Alex Kidd?
Participou do meio pra frente, lembra?
Ah, tá. Acho que o Sabá saiu e já estavam falando, né?
O Kleber foi embora.
Ah, é o Kleber.
Ah, sim, olha.
Vai, preparados todos? Todos com frases extremamente ridículas e idiotas.
Tô pronto. Vamos lá?
Beleza, vambora.
Bora.
Então, Tadeu.
Bora.
Então vai.
Eu
sempre fico nervoso.
Você ficou meia hora escrevendo essa frase.
Acho que a frase dele é muito ruim, cara. O maluco não quer falar.